Caro
deputado Cobalcini, quando puder, me dá 2 minutos, tá? Pode ser no fim.
Pois não, deputado, só peço. Também quero consultar o deputado Bruno, se entender, podemos também abrir parte do nosso pronunciamento. Cumprimentar o deputado Kennedy, e antes de iniciar o pronunciamento, deixar o nosso abraço, deputado Kent. Mãe, mãe sempre é mãe, mas eu acompanhava a proximidade tua com a sua mãe. Então, todos nós nos colocamos no teu lugar. Teu sofrimento se estendeu a todos nós. Então, nosso abraço fraterno, nossa solidariedade por uma perda... essa sim, irreparável. Tá? Quero tratar de um tema hoje aqui, que é a questão ambiental em Santa Catarina. Como os senhores sabem, esta é uma pauta que tem contado com minha atenção, meu empenho, minha dedicação há muitos anos. Afinal, uma das questões ambientais, é das questões ambientais que depende um dos principais pilares da economia catarinense, que é o agronegócio. E com o agro, acaba se tornando tema transversal, perpassando praticamente todos os setores da economia do Estado. O governo do Estado realizou recentemente uma mudança no comando do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Não é segredo para ninguém que, no período mais recente, a liberação de licenças ambientais encontrava-se mais lenta, para não dizer completamente travada. Se este é um problema da burocracia, que esperamos, com a liderança do novo presidente Daniel Vinícius Neto, possa ser superado, pois há muito que avançar na questão legislativa. A legislação, sabemos, é uma das principais funções desta casa. Apresentei há 2 anos projeto que trata especificamente da questão de licença ambiental autodeclaratória, por exemplo. É um projeto de suma importância para desburocratizar e acelerar a concessão de licença. De modo algum, é um projeto que fragilize a fiscalização ambiental. Muito pelo contrário. Para deixarmos mais claro, deputado Sopelso, basta que tracemos um paralelo com a questão da declaração do imposto de renda. Ela própria é uma autodeclaração. Se o cidadão tem o direito de declarar livremente sua renda, sujeitando-se em seguida à fiscalização da Receita, por que as empresas não podem desfrutar do mesmo direito quando do licenciamento de seus empreendimentos? É uma pergunta que fica. A própria legislação ambiental vigente, aliás, prevê multas para quem, abusando do direito da autodeclaração, avançar para além do que o seu projeto previa. Mas a licença ambiental autodeclaratória é apenas o primeiro passo. Somos um Estado com vastas áreas preservadas. As senhoras e os senhores deputados, sempre na estrada, sabem a vastidão das áreas verdes entre o litoral, a região serrana e o oeste de Santa Catarina, dos milhares de metros quadrados rigorosamente preservados. Quase 50% da área de todo o Estado de Santa Catarina é coberta por vegetação nativa, isso sem contar com as florestas plantadas, tão fundamentais quanto as nativas na retenção de gás carbônico e na proteção dos nossos recursos hídricos. Nossos produtores, ao longo das décadas, têm respeitado sempre a questão das áreas verdes em suas áreas de plantio e de produção. com esta situação, não há motivo que justifique tanta burocracia, que decausa tanta lentidão dos órgãos ambientais, que entrave nosso desenvolvimento. Que se registre, no momento em que faço esse pronunciamento, Santa Catarina aguarda pela liberação de empreendimentos com investimentos na ordem de 40 bilhões de reais. E isso em um momento de crise econômica, com todos os catarinenses sofrendo na pele os efeitos sociais e econômicos, que além dos sanitários gerados pela pandemia da Covid-19. Como afirmou há muito tempo o então presidente norte-americano, Ronald Reagan, a geração de emprego sempre foi o melhor programa social. E devido à burocracia do setor ambiental, estamos privando milhares de catarinenses necessitados de um emprego para dignamente conquistarem o seu pão da solução de seus problemas. Tenho certeza de que se unirmos forças e apostarmos no diálogo, juntando este parlamento, o poder executivo, o setor produtivo e a sociedade civil organizada, podemos, desde que já é um Estado modelo para todo o Brasil, nas mais diversas áreas, também uma referência até mesmo internacional de um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, ambientalmente justo e socialmente inclusivo. Um exemplo disso, aliás, foi dado na semana passada, em uma reunião que contou, além da minha presença, com a participação dos deputados Moacir Sopelsa, Milton Obos e o deputado Zé Milton Schaeffer, que se fez representar. Recebemos, nesse dia, a presença do presidente do IMA, Daniel Vinícius Neto, e representantes da sociedade civil e do setor produtivo do nosso Estado, principalmente ligado ao agronegócio. Como principal deliberação desta reunião, entendemos que chegou a hora de uma ampla revisão do Código Ambiental, que completa 10 anos, aliás, tem esta previsão quando da sanção do Código atual. Muita coisa evoluiu neste período e a revisão se torna ainda mais do que necessária. Basta sabermos que boa parte das nossas demandas que se apresentam têm sido regulamentadas através de portaria, como a já conhecida Portaria 98, que vem gerando sérias dificuldades na vida dos empreendedores. É o conhecido canetaço, que, para além de sua pouca transparência, ainda acaba tendo menor efetividade do que a legislação devidamente legitimada pelo Poder Legislativo. Com a autodeclaração ambiental em projetos ambientais, uma menor burocracia, órgãos mais eficientes em seu trabalho e um código ambiental devidamente revisado. Tenho certeza que Santa Catarina poderá dar o necessário salto de desenvolvimento que o nosso povo tanto espera e tanto precisa. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e quero passar com muita alegria o resto do tempo do nosso partido ao querido amigo deputado Moacir Sopelsa.